Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com o professor Nelson Antônio Pirola. Ele é organizador do livro Ensino de Ciências e Matemática, volume 4. Inicialmente, professor, queria saber como surgiu esse projeto. Qual a diferença deste volume para os anteriores?
Então, olha, primeiramente, gostaria de falar que eu sou aqui do programa de pós-graduação, né, em Educação para Ciências, aqui do programa de Bauru, e nós temos uma coleção já, né, de livros via programa de pós-graduação da Faculdade aqui de Ciências, com uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, né. E nós iniciamos Ensino de Ciências e Matemática 1, né, que foi o nosso primeiro volume, né, na tentativa de dar prosseguimento a essa coleção, com o objetivo de divulgar as pesquisas, né, que estão sendo realizadas aqui dentro do nosso programa. E nesse Ensino de Ciências e Matemática 4, a gente pretende, congregar vários temas, né, que estão aí na atualidade, né, principalmente em termos de pesquisas na área de ciências e matemática. Então, nós temos vários artigos, né, que tratam das pesquisas em educação matemática, né, principalmente aquelas relacionadas com a formação de professores, né, que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. E, ao mesmo tempo, a gente também tem vários artigos que tratam, né, da educação ambiental e também da questão do uso de tecnologias, né, no ensino de ciências, né, principalmente um artigo que trata da TV digital, né, que é uma inovação que nós temos hoje em dia dentro das pesquisas em ensino de ciências.
O livro enfoca a educação ambiental. Hoje se fala muito nessa questão. Porém, existe uma grande diferença entre a teoria e a prática, não é mesmo?
É verdade. E todos os nossos. A coleção, né, Ensino de Ciências e Matemática, eu acho que tem essa característica, né? Ela traz tanto pesquisas na área da matemática, na área de ciências como um todo, e também na área da educação ambiental, né? Principalmente porque aqui no nosso programa de pós-graduação a gente tem um grupo bastante forte dentro dessa área, né? E essa é uma oportunidade deles mostrarem, né, quais os referenciais teóricos que estão sendo discutidos na atualidade e esse viés com a educação escolar, né? Em que momento esses projetos da educação ambiental eles estão aí interferindo, né, no processo de ensino e aprendizagem, né, de ciências na escola básica.
Em relação à TV digital especificamente, como educador, qual é a sua análise?
Olha, eu acho que são vários recursos que eles vêm para auxiliar dentro desse processo de ensino-aprendizagem, né? E a TV digital, né, nós temos utilizado principalmente para programas, né, de educação continuada de professores, né?
Vai.
Então, ela vem, auxiliar bastante, né, nesse processo.
Em relação à formação de professores, como o senhor analisa essa questão da nova demanda para esses profissionais? As universidades públicas estão formando, de fato, professores preparados para atuar na atual realidade?
Então, nós temos vários projetos, né, em relação à formação de professores, né? No meu caso, eu sou da área da educação matemática, né? Então, a gente percebe que os professores que estão hoje na rede pública, né, eles têm um déficit, né, na área de matemática, né? Então, isso é mostrado pelos programas que a gente tem participado, né? Então, os professores, muitas vezes, eles conhecem muito a parte metodológica do ensino da matemática, mas os conceitos matemáticos, muitas vezes, eles são defasados, né, nesses professores por conta dos cursos que eles tiveram, né? E, de uma certa maneira, a gente, dentro dos nossos cursos de graduação, né, principalmente eu falo aqui da Unesp, a gente tenta inserir todas essas novas pesquisas que estão ocorrendo hoje na área do ensino da matemática para tentar reverter um pouco essa situação, né? Aqui nós trabalhamos também dentro de projetos do Ministério da Educação, em educação continuada, justamente para poder levar esses professores, né, as novas metodologias, né, as novas possibilidades de ensino da matemática e, ao mesmo tempo, trabalhar esses conteúdos, né, com esses professores.
Professor, e qual é a maior dificuldade desses professores?
Eu vejo assim, nós trabalhamos principalmente com professores dos anos iniciais do ensino fundamental. E a gente sabe que a grande maioria dos cursos de formação de professores, né, que no caso curso de pedagogia, eles têm uma carga horária muito deficitária na área de conteúdos específicos. Então, se a gente analisar a grade curricular de vários cursos de pedagogia, nós vamos perceber que a carga horária destinada à matemática, às ciências, à história, à geografia, à língua portuguesa, ela é muito pequena. Então, muitas vezes, né, o curso de pedagogia, eles formam professores, né, e também formam gestores, né? Então, tendo em vista que eles têm várias habilitações, vamos dizer assim, né, então eles destinam uma carga horária muito pequena para os conteúdos específicos, né? E aí o resultado de tudo isso é que o professor ele é formado, ele vai ter que trabalhar nos anos iniciais, vai ter que ensinar matemática, vai ter que ensinar língua portuguesa e muitas vezes ele não tem esses conceitos totalmente formados. É, e tendo em vista essa problemática nos cursos de formação de professor dos anos iniciais, é que o Ministério da Educação, né, elaborou vários programas de educação continuada, né, no caso, um que nós trabalhamos aqui na Unesp é o Proletramento, né, para poder levar essa discussão. E a gente sempre faz uma discussão com os professores a partir da reflexão do professor sobre a sua própria prática profissional. Né? Então, são assim mecanismos que a gente tem utilizado para poder tentar reverter um pouco esse quadro deficitário em termos de formação de professores no nosso país. E por outro lado, a nossa universidade, a Unesp, ela tem se empenhado bastante, né, em entrar nesses projetos de formação continuada. Atualmente nós estamos também com outro programa que é o PARFOR, né, que é um curso de pedagogia em que a Unesp fez uma parceria com a CAPES, né, justamente para dar formação universitária para esses professores que estão na ativa, mas que não têm pedagogia. Então, são vários mecanismos que a gente tem utilizado para poder colaborar com a formação, tanto inicial como continuada dos professores. E, logicamente, né, sempre alicerçado na pesquisa, né, que são resultados aí das nossas teses, dissertações, que são defendidas dentro do nosso programa aqui de pós-graduação.
Professor Nelson, quais desses recursos eletrônicos que o senhor mencionou estão entrando com mais facilidade nesse universo educacional?
Então, o primeiro deles é a questão da TV digital, né, que nem eu já salientei, que é um recurso que a gente tem utilizado bastante na formação de professores, né? E temos outros tipos de recursos também, né? Dentro da formação de professores, nós utilizamos bastante a questão da videoconferência, né? Tanto assim que nós participamos, a Unesp participou há um tempo atrás, né, da Pedagogia Cidadã, né, do PEC-4, em que a gente utilizava esses tipos de recurso, né, através de videoconferência. E também as plataformas, né, a plataforma Teleduc, a plataforma Moodle, né, para trabalhar com os professores, né, que participam de programas de educação continuada e eles precisam se corresponder, né, com os professores aqui da universidade. Como a gente trabalha com vários municípios, por exemplo, no estado de São Paulo, essas plataformas Moodle e Teleduc, elas são extremamente necessárias, né, para a gente manter contato, esclarecer dúvidas, né, e também direcionar algumas atividades para eles. Além disso, as pesquisas também que a gente tem aqui dentro do nosso programa e que de uma certa maneira vão aparecer nesse livro, né, Ensino de Ciências e Matemática, é a utilização de software, né? Então as escolas hoje, elas possuem, principalmente as escolas públicas, né, que a gente tem várias pesquisas com escola pública e tem priorizado bastante a escola pública, né? Elas têm laboratórios de informática, né? Então, o uso do software auxilia muito mais na aprendizagem desses alunos. Tanto assim que um dos artigos que nós temos dentro do nosso livro, Ensino de Ciências e Matemática 4, é um que trata do uso do GeoGebra, né, que é um software que a gente utiliza para o ensino da matemática, e nesse caso do nosso artigo nesse livro, ele trata do ensino de física.
Em termos de educação à distância, tem algum sistema mais utilizado pelas escolas?
Então, olha, eu não. Olha, o que eu sei assim é. Eu acho que o que eles têm utilizado mais, e eu acho que precisa ser intensificado bastante, que a gente, pelo menos, tem notícia em projetos que a gente trabalha, é o uso desse software, né? Agora, as plataformas, por exemplo, que a gente utiliza, são, assim, no dia a dia, no cotidiano da sala de aula, eles não utilizam, né? Eles só utilizam mais quando tem que participar de algum programa de educação continuada. Mas o que fica mais evidente é o uso dessa linguagem mesmo do software, né, para ensinar. Mas mesmo assim ainda é muito pouco, né? Muita coisa ainda tem que ser feita para que eles possam utilizar efetivamente esses recursos e essas linguagens.
O senhor tem intenção de dar continuidade a essa série de livros que tratam do ensino de ciências e matemática?
Sim, com certeza. As teses e dissertações que estão saindo agora, pelo menos aquelas que nós colocamos no nosso livro, né, Ensino de Ciências e Matemática 4, é justamente para dar subsídio aos professores, né, para que eles conheçam o que está sendo pesquisado e de alguma forma possam utilizar algum desses recursos em suas aulas, né. E aí foi uma iniciativa muito boa da pró-reitoria, né, disponibilizar, né, essas pesquisas através do livro digital, que no meu entendimento é uma forma de democratizar todas essas informações.
Para finalizar, o senhor poderia deixar um contato para o ouvinte que deseje continuar esse bate-papo, conhecer melhor o seu trabalho?
Sim. Então, eu sou aqui do programa de pós-graduação e eu tenho o contato que pode ser por e-mail, né, npirola@fc.unesp.br, né, que é meu e-mail. E também o telefone do Departamento de Educação, qual eu estou vinculado, que é o código 14-3103-6081, e o ramal é 7561. Além de ter produzido esse livro, né, eu atualmente estou na direção da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, aqui do estado de São Paulo, e que a gente procura discutir todas essas questões, né, que nós estamos colocando nesse livro, né, na tentativa de colaborar também com o professor que está lá na sala de aula e muitas vezes tem dificuldade em encontrar, né, determinados métodos ou metodologias para fazer um trabalho efetivo na área do ensino da matemática, né? Então, a gente tenta dar esse subsídio também aos professores da escola pública.
Professor Nelson, muito obrigado. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com o professor Nelson Antônio Pirola, que é organizador do livro Ensino de Ciências e Matemática, volume 4, que está sendo lançado por uma coleção que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp, com o selo Cultura Acadêmica. Professor, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado.